Fala galera ligada na podosfera universal, mundial, global, continental e por aí vai. Estou aqui com os meus queridos amigos, companheiros Elton Serra de Salvador, Léo Gomide de Belo Horizonte, porque nós vamos começar talvez uma nova etapa do Eixo Que O Pariu, que é o podcast que gosta de chutar o balde da mesmice no futebol brasileiro, para a gente falar dos clubes e do futebol de dentro de campo, de fora de campo, daqueles lugares que nos apaixonam, que trazem uma pertinência à nossa realidade e que a gente sente que a galera quer que se fale mais sobre isso, que toque mais nesses assuntos. Então, nós fazemos o que vocês pedem, nós estamos aqui para entregar o que vocês precisam, meus queridos. E hoje, no episódio 26... a gente voltou à nossa unidade raiz, né? Apenas os membros fundadores, sócios desse podcast. Então eu vou começar dando um alô para o nosso querido presidente, Elton Serra. Fala, Elton, tudo bem?
Fala, Gufo, um abraço para você, um abraço para quem está ouvindo a gente. Episódio 26 e a gente está começando talvez aí a perceber uma nova maneira de se fazer futebol no Brasil, né? Quem está assistindo, quem está ouvindo agora, deve estar aí provavelmente com o resultado do jogo do Ceará, pelo Campeonato Cearense, que vai jogar, ou já jogou, às 9 da manhã de uma segunda-feira. E vai ter jogo também às 10h30 da noite no Campeonato Cearense. Vai ter jogo terça, vai ter jogo quarta, vai ter jogo segunda-feira, vai ter jogo domingo de manhã de novo. Então, vamos viver velhos tempos do futebol hardcore no Brasil e, ao mesmo tempo, não vamos descansar. Vocês, jornalistas esportivos que estão ouvindo a gente, se vocês já descansaram, agradeçam, porque a partir de agora, amigo, vocês não descansam mais até fevereiro de 2021.
É verdade, cara, não vai ter mais férias, vamos ter um Boxing Day no Brasil, né, com jogos no Natal, depois Natal, no Ano Novo. E Léo Gomide, como é que você tá, irmão? Como é que estão as coisas aí? Bem-vindo ao episódio 26, né, meu querido?
Episódio 26, Gufo. Grande abraço. Abraço ao Elton, né? Estamos sendo ouvidos, né, por vários podcasts, podcasteiros. Não sei como fala uma pessoa que consome podcast, né? Enfim.
Ouvintes.
Não, mas não tem nenhum termo... Hoje tem termo para tudo, né? Enfim, consumidores de podcast, né? Eles estão nos ouvindo neste exato momento, mas nem imaginam o que acontece nos bastidores, né? das nossas gravações, né? Já tivemos o Elton com a voz do Capiroto. enfim, hoje pela primeira vez estamos experimentando uma gravação, nos vendo simultaneamente enquanto gravamos, para dar uma dinâmica maior, matar um pouco da saudade, enfim, né? Apesar de que estamos aqui semanalmente, mas sempre a saudade física, enfim. E o campo da visão, acho que aguça um pouco mais a dinâmica, né? E algo que até pode acontecer, né? Não sei se vai acontecer ao longo desse episódio aqui, porque estamos iniciando a gravação, é que enquanto alguém fala, alguém pode erguer a mão, né? E pedir um pouquinho da palavra, a gente inverter um pouco a ordem dos comentários, enfim, mas tenho certeza que o podcast Raiz, só com os três membros, poderá ser ainda melhor, porque gravamos enquanto utilizamos o recurso do vídeo. Você não nos verá, quem sabe em breve, mas sempre muito bom estar com vocês e com quem nos ouve.
E a gente pode também, né, Elton? Nós três gostamos muito de dar pranchetadas, né, no ar, nos nossos programas de TV, de internet. Por que a gente não começa a trazer isso aqui para o podcast também, virar mais um programa propriamente, né? Tudo é possível. E espero que... Eu também quero, assim como você falou, agradecer a muitos colegas, pessoal que faz podcast, que nos escuta sempre, que manda comentários nas redes, por WhatsApp. Realmente, pô, gente, muito obrigado por vocês estarem ligados e o feedback de vocês é muito importante, porque... Essa iniciativa aqui que começou com o Elton, né, uma ideia do Elton, que foi uma ideia genial que seduziu a gente, que a gente se dedica toda semana a trazer conteúdos de um jeito um pouco à parte do que até a gente mesmo fala nos nossos outros meios, né, com mais profundidade, com um pouco mais de análise, e tem tido uma repercussão excelente. Então, você também que quer associar a sua marca aqui ao Eixo Que o Pariu, fala com a gente que certamente a gente vai conseguir adaptar o nosso conteúdo, a sua marca, e criar situações que sejam favoráveis a todos, beleza? Então vamos lá, gente. Assim, ó, estou aqui com algumas datas, tá? O Campeonato Cearense, como vocês falaram, começa nesta segunda. Nós temos o Campeonato Gaúcho, começa dia 22 de julho, Clássico Grenal. Temos também dia 22 de julho, Campeonato Baiano. Se diz que o Campeonato Mineiro vai para o dia 26 de julho. Né? O Catarinense já tinha começado, mas parou agora por pedido do governo de Santa Catarina por causa de vários casos positivos, aí, não só da Chapecoense, mas de outros clubes. O Paranaense está com data marcada para o dia 18, mas está também aí com um imbróglio em relação ao que a federação quer, ao que o Estado quer e a que prefeituras querem. Até está se dizendo de talvez levar todo o campeonato paranaense para Santa Catarina, então vocês imaginem a bagunça. A CBF aí deu as datas da Copa do Nordeste, 21 de julho, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e Série C, no fim de semana de 7 e 8 de agosto. Então, amigos, futebol está voltando com datas marcadas, mas provavelmente a gente vai ver esse vai e vem que nós estamos vendo no mundo inteiro, né? A MLS nos Estados Unidos agora, com vários times que terminaram sendo cortados do campeonato por causa de casos positivos. O torneio lá de beisebol também foi adiado por causa disso. Temos o campeonato russo, foi parado agora também por causa de casos de Covid. Certamente veremos isso, como a gente viu agora com o campeonato catarinense, com essa volta dos estaduais, né, Elton? Começa você aí, amigo.
Gufo, você falou aí do campeonato baiano, e o campeonato ele corre o risco também de não iniciar, porque alguns clubes já se manifestaram contra, alguns aceitando, né, se rendendo, mas outros, como por exemplo o Jacobina, falou que não tem condição de disputar, porque a cidade está em lockdown, que os leitos de UTI estão beirando ali os 90%, que é muito difícil você voltar aos treinamentos, reunir os times, não tem cidades vizinhas que podem abrigar os jogos. O Docimel, que é uma cidade do sudoeste do estado, a cidade de Piauí é uma das que tem mais casos de Covid no interior do estado. O crescimento da cidade vizinha, que é Jequié, de 25% a cada 5 dias, ou seja, 5% a cada dia, né? É um crescimento para uma cidade do interior muito alto. E isso tem preocupado, claro, alguns clubes do interior. Ou seja, o campeonato estadual também a gente não tem tanta certeza se vai voltar já no próximo dia 22. O que vai voltar de fato é a Copa do Nordeste mesmo, né? E aí a gente pode entrar na questão realmente da Copa do Nordeste com relação a essa reta final, porque o que é que vai acontecer, para quem não está acompanhando. A última rodada da Copa do Nordeste vai acontecer toda na Bahia. Aliás, a reta final, né, toda vai acontecer na Bahia. E seriam 8 jogos da última rodada, só 7 vão acontecer. Um que não valeria nada, né, que envolve aí o Frei Paulistano de Sergipe e Imperatriz, esse jogo não vai acontecer, mas os outros 7 irão acontecer. Como é a última rodada e precisavam ser jogos simultâneos, e precisava se achar estádios na Bahia que abrigassem esses jogos ao mesmo tempo. E não conseguiram achar. Tanto que uma partida, o jogo do Fortaleza com o América de Natal, vai acontecer no dia 21, que é uma terça-feira, e no dia 22 é que acontecem os jogos restantes, né, dessa última rodada da primeira fase. E aí vão se dividir em Feira de Santana, Salvador, 2 estádios, ainda bem que manteram a Fonte Nova, que hoje é o hospital de campanha fora dessa situação, né? Mas a gente tem 2 estádios em Feira de Santana, 2 estádios em Salvador, um CT, o CT Praia do Forte, que fica em Mata de São João, onde a Croácia, por exemplo, fez sua preparação para a Copa do Mundo, então era um campo de treinamentos em 2014, Tem a cidade de Riachão do Jacuípe, que recebe o Jacuipense, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem aí esses estádios, essas cidades que vão receber os jogos. Só que a gente precisa saber como será a logística para transmissões. Serão 7 partidas, né, em menos de 24 horas. Serão aí 14 equipes envolvidas. 3 ou 4 dias depois, todas se deslocam para Salvador para poder manter a sequência do mata-mata. Claro, 8 equipes, né? 8 vão para Salvador para disputar as quartas de final, mas a gente sabe que isso também requer uma logística muito, muito pesada. Eu acho que é o case mais interessante dessa volta do futebol. Não é o Campeonato Carioca, acho que não são os campeonatos estaduais. É uma Copa do Nordeste que meio que está seguindo o que a Champions League vai fazer daqui algumas semanas, né? Sua reta final num único país. Aqui, no caso, a Copa do Nordeste vai acontecer numa faixa de 2 ou 3 cidades. O que é realmente algo que precisa ser muito bem observado e algo que precisa, claro, também ser debatido, porque a gente não sabe as consequências, né, do que pode acontecer. A gente tem visto em alguns estados as consequências negativas, né? Rio de Janeiro com infectados depois que começou o futebol, Santa Catarina também e outros estados. A Copa do Nordeste vai envolver aí 9 estados. Né? 9 estados dentro de 2 ou 3 cidades. É algo que a gente precisa também observar aí a partir da semana que vem, para quem está ouvindo, claro, nessa primeira semana aí do episódio 26 do Eixo que Pariu.
Léo, o que você está achando de todo esse panorama, essa volta do futebol? Eu sei que aí em Minas também houve um conflito entre federação, clubes, governo. Conta um pouco para a gente.
Bom, Gufo, para quem nos ouve, né, e não vem acompanhando o cenário do futebol mineiro, né, apenas 3 clubes haviam iniciado os trabalhos, né, com já um período maior, que são os 3 da capital, Atlético, América e o Cruzeiro. Já há algum tempo estão treinando também o Boa de Varginha e o Tombense, né, que é da cidade de Tombos, porque eles têm calendário anual, né, eles disputam a Série C e por isso continuaram com as atividades, né, sendo liberados pelas prefeituras locais. Mas os outros 9 clubes, né, do Campeonato Mineiro, né, que completam aí a primeira divisão do Campeonato Estadual, foram liberados a iniciarem os treinamentos somente na última semana, quando a federação, junto ao governo do estado, definiu que a competição volta no dia 26 de julho. Mas ainda temos um asterisco, né? Porque 2, na verdade. Porque Belo Horizonte, que é governada pelo ex-presidente do Atlético, né, o Alexandre Calil, ainda não autorizou jogos aqui na capital por conta do crescimento da curva, né, de contaminação pela Covid. Pode ser lá que no dia 26, tomara que tenhamos diminuído, né, essa curva, né, esteja achatada ou esteja numa descendente, mas não sabemos, e por isso então a prefeitura ainda não confirmou de que os jogos poderão ser realizados aqui. Caso sejam vetados os estádios de BH, Sete Lagoas, né, onde os clubes jogaram ali em 2010, 2011, 2012, por conta do fechamento do Mineirão para a reforma da Copa do Mundo aqui no Brasil, é uma das alternativas. E os clubes do interior estão iniciando agora testagens dos atletas, enfim. Por exemplo, o Coimbra, neste último final de semana, comunicou que 3 atletas testaram positivo, não divulgou nomes. E 3 atletas deram resultados inconclusivos. E aí nós estamos falando de um clube que tem uma categoria de base recorrente nas disputas de competições da federação, né? O Coimbra é um clube do Banco BMG, né? É um clube empresa. É um clube que com bom poder aquisitivo. E passa por uma situação, entre aspas, um pouco mais confortável com relação aos demais, né? O Coimbra não tem calendário o ano inteiro, né? Primeira vez que disputa a primeira divisão. Mas 2 clubes, para a gente falar do segundo asterisco, já confirmaram que vão judicializar o campeonato. Vila Nova, de Nova Lima, e o Tupinambás, que é de Juiz de Fora. que coincidentemente são os dois últimos colocados. Se o campeonato tivesse acabado, seriam os dois rebaixados para a segunda divisão em 2021. Dizendo que não é o momento para a volta do futebol, que os elencos foram completamente, né, modificados, né, por conta da pandemia. Né? E aí fica esse asterisco, porque eles foram contrários, né, em votação na Federação Mineira com relação ao retorno. Uma pessoa, uma fonte da federação, né, disse a um companheiro aqui de trabalho, o Vinícius Grissi, que os dois clubes foram para a reunião querendo, tipo, tumultuar, né? E já imaginávamos isso, né? Então, o TJD vai analisar o pedido do Vila Nova e do Tupinambás, e não sei se vai acatar, eu acho muito diferente, muito difícil, né? Que acate alguma coisa, né? E falaram que os testes não dá prazo para substituir os atletas, que caso não sejam identificados que estão contaminados. Aí a federação contrapõe dizendo que não há limite de inscrições na competição desde o início dela, ou seja, um elenco pode ter 100 jogadores, 50, 70, mas nós sabemos que os clubes do interior não têm poder financeiro para isso. Agora, eu acredito que teremos problemas, igual já vimos aí no Campeonato Catarinense, de partida suspensa, porque 6 jogadores da Chape que jogaram contra o Avaí testaram positivo, aí o governo foi lá, vetou a sequência do campeonato. E sabemos que muito do que está acontecendo segue a questão econômica, né, dos clubes preocupados, e aí a CBF batendo o pé de que teremos início do Brasileiro no dia 8 de agosto. Isso aí fez com que a corda nas federações ficasse no pescoço dos dirigentes, né? Agora vamos ver, em termos práticos, qual será o reflexo sanitário, né, dos campeonatos. O que vai acontecer?
Aqui no Rio Grande do Sul houve uma pressão muito grande por parte da mídia e por parte dos clubes para a volta do Campeonato Gaúcho. Isso foi meio que encontro com as decisões do governo estadual, que classificou aqui, dividiu o estado em partes e classificou o estágio de contágio e de ocupação da UTI, né, dessas partes. E claramente não há condição de voltar o futebol aqui, né? É o segundo estado da União que tem maior crescimento de casos, né? Crescemos 85% dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul na última semana. Só perde para o Distrito Federal. E a ocupação de UTI em alguns hospitais já chegou a 95%. Então, e a gente está começando o inverno, né? Vocês imaginam o que vem aí pela frente. Porque ao mesmo tempo a gente vê as pessoas na rua vivendo a vida como se tivesse tudo ok, normal. Né? Aglomerações, em lugares abertos as pessoas sem máscaras. Eu não sei, eu não consigo entender muito esse raciocínio, esse atuar das pessoas, né? Mas aí dentro disso a gente entende a lógica da pressão da volta do futebol, porque muita gente entende como que não está acontecendo nada no país, né? E eu tenho certeza que teremos algum tipo de problema em relação a essa volta dos jogos aqui no Rio Grande do Sul com o inverno, principalmente em jogos na Serra, né? Caxias é bem mais frio que Porto Alegre, Bento Gonçalves é bem mais frio que Porto Alegre, e essas situações acontecerão. No Campeonato Catarinense, eu estive quarta-feira lá em Chapecó agora, no jogo da Chapecoense com o Avaí, e todo o protocolo da Chape foi realmente muito bem feito, assim, no sentido de que tudo que se espera que seja feito, e foi realmente, o clube estava muito bem preparado. O erro do planejamento foi ir a campo sem ter os resultados do teste, né? Foi feito o teste de PGR em todos os atletas, comissão, todo mundo, só que os resultados saíram um dia depois do jogo. Aí, poxa, não adianta, né? Você tem que liberar só depois de saber o resultado. E aí, claro, a situação forçou a federação a suspender o jogo e depois o governo do estado suspendeu o resto, porque houve outros casos no Marcílio Dias, no Figueirense, no Criciúma, no Tubarão. Então, se forçou a parar o campeonato. E o Campeonato Paranaense, que também voltaria agora com as quartas de final dia 18, está com um problema que a gente vê também em outros estados, né? Que é assim, alguns municípios não estão liberados para ter jogos e não liberam o encontro de times e ações esportivas. Então, por exemplo, Curitiba, a capital, está dentro dessa situação. A Secretaria de Educação, de Saúde da capital não libera jogos. Então, Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense estão vendo onde jogarão as suas partidas. O prefeito de Ponta Grossa já ofereceu o estádio do Operário e todas as facilidades, a estrutura do clube para receber os times de Curitiba. Mas também está se discutindo a possibilidade de todos os jogos serem em Santa Catarina. E aí, amigos, eu não consigo entender esses processos, porque a gente está vendo um crescimento. Santa Catarina está dentro de tudo mais ou menos bem, mas há crescimento também de casos aqui no estado vizinho, né, que é o estado sanduíche entre Paraná e Rio Grande do Sul. Então, o Inter e o Grêmio iam ir para Santa Catarina para treinar lá. O paranaense quer mandar os jogos em Santa Catarina, mas em Santa Catarina está tudo parado por causa da contaminação. É meio que um beco sem saída, assim, né? O que a gente vai fazer? Eu acho muito precipitada essa volta e eu não sei se vocês também veem mais por esse lado de que é uma pressão muito grande para que, né, volte a ter o dinheiro que os clubes precisam, uma sensação de normalidade, mas é uma sensação falsa, né, Elton? Porque a realidade é bem diferente, os casos são crescentes, a gente está muito longe de acabar isso, então é meio que tapar o sol com a peneira.
Imagine isso acontecer, Gufo e Léo, quando começar o Campeonato Brasileiro, né? Onde você vai ter aí viagens interestaduais, onde você tem aí a possibilidade de encontros entre dois estados ou duas cidades que estão relativamente com curva, se não ascendente, porque tem umas que não param de crescer, num platô ali que vai realmente preocupar, né, o país. Tirando por base, claro, o Nordeste brasileiro, a gente vê cidades e estados que são preocupantes, né? Ceará, principalmente. Ceará, a gente já citou aqui algumas vezes no Eixo que Pariu, que é um dos estados que mais testa seus habitantes, né? Então, obviamente, quem testa mais vai ter mais resultados e, consequentemente, encontrar mais infectados. Mas é um estado que é menor que a Bahia, por exemplo, apesar de ser muito grande. E a Bahia tem casos preocupantes, apesar de testar menos que o Ceará, já tem testado muito. E aí você vê São Paulo, que abriga três clubes na capital, mais o Santos, mais o Red Bull Bragantino. Você tem o Rio de Janeiro, que tem os quatro clubes da cidade, e a gente vê como está o Rio de Janeiro. Você tem Belo Horizonte com o Atlético, né, que tem essa... E é claro que a gente tem que contar a Série B também, porque tem o Cruzeiro, tem o América, né, tem o Vitória em Salvador, tem outras equipes que são importantes também, que são de cidades grandes, né, que vão se deslocar para outras capitais para disputa de Série B, de Série C, como tem o Santa Cruz, tem o Náutico. Então a preocupação para o brasileiro, ela já começa antes mesmo da gente começar a projetar o campeonato do ponto de vista técnico, do ponto de vista da disputa mesmo, né? Porque é preocupante, a gente não consegue, parece ter uma nuvem na frente da análise que não nos permite falar tecnicamente da competição, porque a gente não sente segurança em falar do jogo, por tudo que tem acontecido. Campeonato Catarinense, eu sei que começou, eu estou sendo bem sincero à nossa audiência, eu sei que começou, mas eu sei muito mais dos problemas do que do jogo em si, dos jogos que tiveram, né? Campeonato Carioca, a gente vê as finais, mas assim, a gente está muito preocupado com o que tem acontecido fora de campo. Tudo bem que no Rio de Janeiro tem aquela história da MP que está centralizado muito mais por lá, mas a gente, assim, saindo também do eixo, a gente tem a sensação de que a gente está fazendo uma cobertura de coronavírus no futebol, e não do futebol mesmo. E isso ainda não saiu, infelizmente. Depois de 4 meses, mais de 4 meses, estamos aqui desde março fazendo programas. E eu não me recordo, a não ser que a gente tenha falado pontualmente com um ou outro convidado, do jogo de hoje, né? Do que está acontecendo hoje. A gente falou muito mais das questões conceituais do futebol e muito de como o coronavírus tem impactado, né, no nosso futebol brasileiro. É uma preocupação que, para mim, fica para o Campeonato Brasileiro. Eu não sinto confiança num campeonato que vai ser seguro. Seguro no sentido de saúde. Justamente por isso que você falou, Gufo. Bom, temos cidades que estão realmente em situações complicadas. E essas cidades vão começar a se encontrar a partir de agosto, durante o Campeonato Brasileiro.
E Elton, Gufo, quem nos ouve aqui no episódio 26 do Eixo Que Eu Pariu. A gente já debateu aqui inúmeras vezes, né? O Elton inúmeras vezes também nos disse, né, que o futebol brasileiro ele não tem uma unidade, um senso coletivo de uma indústria do futebol, de saber que, devido à localização geográfica dos clubes, o tamanho que eles têm dentro da sociedade como um todo, né? E aí eu digo a questão de números de torcedores, né? E isso, consequentemente, gera a um maior poder econômico de certos clubes comparado a outros, né? A gente pega os 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada, nós temos aí orçamentos bem discrepantes, né? Claro que quanto mais igualitário fosse a distribuição de receitas no futebol brasileiro, mais forte seria o nosso campeonato. Mas sabemos que isso é um cenário a longo prazo, ou talvez é um cenário utópico, né, para a gente projetar. Mas, por exemplo, o próprio fato da CBF confirmar que o campeonato volta dia 8 de agosto, mas ao mesmo tempo a CBF não ter feito um cronograma com relação a o que os clubes podem fazer ou não durante a pandemia do coronavírus. Se a CBF tivesse tomado essa iniciativa, a gente poderia dizer que lá na frente o campeonato talvez não tenha algum ou outro time que está tirando vantagem pelo período que começou a treinar, né? E isso foi assim, foi totalmente sem uniformidade nenhuma, né? No Rio, o Flamengo contrariou os protocolos sanitários, treinou escondido. Aí no Sul, os times começaram a treinar, mas sem a possibilidade de trabalhos com grupos maiores como um todo. Aqui foi um protocolo, São Paulo voltou recentemente, na Bahia voltou numa data diferente, no Ceará também. Ou seja, essa desunião com relação à data interfere como no jogo? Interfere como na preparação? Interfere como no campeonato? Então é cada um vendo o próprio lado, né? Ah, eu vou começar a treinar. Se outro clube só pode treinar daqui 20 dias, é problema dele. E quem rege o campeonato também não se mostra muito preocupado com relação a isso. E não estar preocupado com relação a isso mostra não estar preocupado com o produto que é vendido, né? Porque as pessoas, por exemplo, pagam para assistir o futebol no pay-per-view. Aí eu vou assistir um jogo de um time que treinou 20 dias e do outro que treinou a 10. Será que isso é certo? Né? Nos outros países, não. Nenhum clube se adiantou aos demais. Começaram a trabalhar mais ou menos todos no mesmo período, para que ninguém levasse vantagem. E os clubes, com relação aos estaduais, eles não estão nem aí para os times do interior. Eles querem fechar o campeonato, ver quem vai ser o campeão, por mais que não tenha uma premiação elevada e tal. Agora, os pequenos, se eles jogarem com um time sub-20, com um time amador da cidade, que joga um campeonato amador, eles não estão nem aí. Eles querem cumprir a tabela, né? E pisando nos pequenos.
Eu já vou aproveitar esse embalo aí do que o Léo está falando. E Léo, também já trazendo você, né, nesse assunto, porque você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, que me preocupa, que é essa questão de a pouca preocupação que há por parte de clubes e federações em ter um bom conteúdo de futebol como produto, né, para que o espectador, o torcedor, o patrocinador, o campeonato seja algo viável até para se vender lá fora e atraente para se vender lá fora, porque, vamos combinar, o futebol brasileiro hoje é um produto de péssima qualidade. Né? Se a gente for ver os jogos do Campeonato Brasileiro da primeira divisão do ano passado, olha, 15% no máximo eram jogos assim que você possa falar, pô, isso aí sim foi um bom jogo. Porque a maioria, o que a gente vê é uma pobreza imensa, mas ela tem outros assuntos, porque vem essa pobreza que a gente já discutiu aqui com vários treinadores e tal. Mas o que eu quero botar aqui na mesa, saber a opinião de vocês, começar por você, Léo, é que todo esse assunto da MP, do streaming, de direitos de transmissão, de não se preocupar em transformar isso num bom produto também aí comercialmente, isso vai gerar, por exemplo, a possibilidade de um time grande como o Flamengo ou qualquer time assim do eixo se transformar num Bayern de Munique e ganhar tudo assim no Brasil de forma muito dispar do resto dos times, porque esse tipo de situação permite que quem tenha mais e quem tenha menos, é como diria o grande Chico Science, o de cima sobe e de baixo desce, né? Então, como é que você vê, amigo, toda essa questão legal, comercial, financeira em relação ao nosso produto futebol brasileiro?
O Gufo, na última semana a gente teve a oportunidade de entrevistar lá no Arena 98, na Rádio 98, que trabalha aqui em BH, o José Colagrossi, que é diretor do Ibope, né? Para falar muito dessa questão do se é impactante mesmo os números que os clubes conseguem ou conseguirão ter, né, a partir da finalização aí, do que ainda é uma medida provisória, mas se tornando permanente na venda de 100% dos direitos de arena das partidas que jogam, né? Se isso realmente é de fazer com que a televisão se preocupe, vai ser realmente uma fonte de renda que os clubes, enfim, terão diferente de tudo que a história deles trouxe até aqui. E aí ele nos brindou com alguns números, né? Falou sobre o sucesso que havia sido até então o jogo entre Fluminense e Flamengo, né? Que bateu um recorde de visualizações ou de pessoas simultaneamente assistindo no YouTube, mais de 3 milhões. E aí disse que, por exemplo, um jogo lá que era para cumprir tabela da Taça Rio, Botafogo e Portuguesa, tinha dado, acho que, 7 milhões de pessoas, algo do gênero. Enfim, era uma audiência absurda para um jogo que não valia nada. De como a gente tem que ter cuidado para mensurar. E aí ele trouxe algo para nós no dia que não falou o ano, mas eu acho que foi 2018, o Ibope consultou 50 clubes do futebol brasileiro para que eles fizessem uma pesquisa minuciosa do perfil do torcedor de cada clube. Classe social, quanto gasta com futebol por mês, por semestre, por ano, se é sócio-torcedor, por que é, por que não é, se o sócio-torcedor do clube dele o satisfaz, se o deixa insatisfeito em alguns pontos, o que pode melhorar, o que não pode, enfim, um perfil econômico desse torcedor. Porque me fugiu o sobrenome dele agora, enquanto falo vou pesquisar aqui. O ex-vice-presidente de marketing do Vasco, né, recentemente deu uma entrevista no blog do PVC, né, no globoesporte.com, Bruno Maia, falando a respeito de como os clubes não fazem um recorte justamente econômico dos torcedores que têm. Tal clube se vangloria de ter 10 milhões de torcedores. Ok, ele pode ter 10 milhões de torcedores, mas tem muito torcedor que ele torce mesmo, liga a televisão no final de semana, no meio de semana, xinga, fica puto, né? Mas ele não compra a camisa do clube, ele não paga o sócio-torcedor, ele não vai no estádio, mas ele é torcedor, só que ele é um torcedor em casa.
O que esse torcedor representa para o clube a não ser um número a mais nos 10 milhões? Pouca coisa. Né? E aí ele falou, nós temos que tirar a população economicamente ativa no Brasil, que é mais ou menos 73%, isso é um dado mesmo do IPEA. Desses 73%, quantos são dos respectivos clubes? Enfim, era algo que o Ibope ia fazer junto aos clubes. Dos 50, ele disse que 11 se prontificaram a falar, eu faço, eu quero descobrir quem gasta dinheiro com o clube que eu dirijo. De 50, 11, porque os custos seriam divididos igualitariamente. E olha que clube de Série A não ia pagar mais do que um clube, por exemplo, ele não falou os clubes, mas um clube que estivesse na Série C. Ia ser um valor dividido igual para todos. Então era uma oportunidade única para se conhecer como ganhar dinheiro com o meu torcedor. Mas os clubes não querem saber. Aí eu falei para ele, eu falei, Colagross, não me espanta, sabe por quê? Porque os clubes brasileiros, numa maioria aí, num bom número, maioria não, mas num bom número, eles apenas são gestores de crises permanentes e crises dentro do campo. Porque eles trocam de técnico toda hora, né? Eles contratam uma penca de jogadores, na próxima temporada eles se contrataram 10, ficam com 5 e os outros 5, sabe-se lá o que vai acontecer, tenta emprestar, tenta rescindir e aí cria passivo para o clube. Qual futebol eles querem fazer? Qual é o tipo de jogo que eles querem jogar? Quem não sabe qual jogo quer ter dentro do campo, não sabe o jogo que ele quer vender fora. Então é por isso que eu acho que essa questão do MP ela é muito, muito mais abrangente, porque qual é o produto que o clube quer vender? Qual é o jogo que ele quer fazer que vai fazer com que o torcedor pague para ele e fale assim, não, eu vou pagar, porque o meu time pode perder, mas eu vou ter prazer de assistir, porque eu sei que ali está rolando algum negócio. Eu quero ser um clube formador, eu quero ser um clube comprador, eu quero fazer ambos mais ou menos uma escala igualitária, mas nós não temos esse planejamento ainda, infelizmente.
Elton, é só um dado para você aí, para você entrar com a sua análise. Eu vi que um estudo disse que em 2022, 70% do tráfego de dados por celular será através de streaming, aplicativos que fazem transmissão por streaming, né? E isso tem muito a ver com tudo que o Léo está falando, tem muito a ver com o nosso mercado, porque nós temos aqui no Brasil mais celulares que brasileiros. Como é que você enxerga tudo isso que o Léo trouxe? Como é que você enxerga essa questão da tecnologia e da infraestrutura?
Deixa eu só fazer um adendo até na sua pergunta. E nessa mesma entrevista com o Colagrossi, ele falou que da totalidade de celulares no Brasil, 65% são tipo pré-pago.
Sim.
Da pessoa ter um dado muito limitado. Certo. Né? Então a pessoa ela não vai consumir streaming porque ela não quer ficar sem o WhatsApp, sem o Facebook, sem a rede social. Né?
Sim.
Porque senão ela vai consumir os dados dela inteira. Então tem esse detalhe também.
Sim, não, bem colocado, um detalhe importante. Mas mesmo assim, que isso significa uma questão de uso, né, hábito do usuário, tem essa questão do número em si do tráfego, né, que vai aumentar muito o tráfego do streaming em 2022. Então, Elton, dá para a gente o seu parecer sobre tudo isso com essas informações aí que o Léo trouxe, por favor.
O eixo que pariu, então, está nesse 72% que você trouxe aí, né, Golfo? Dos streamings aí que vão tomar conta no mundo todo. E é uma tendência, né? Quem está ouvindo a gente aqui, a gente gravou num dia, está postando no outro, e aí às vezes a pessoa está ouvindo 3 dias depois que a gente gravou, a hora que ela quiser. O conteúdo on demand, ele tem tomado conta assim, do mercado, mas futebol são eventos ao vivo. O cara, se quiser assistir o jogo, ele vai ter que parar na frente do computador, do celular, da televisão, para ver aquela partida, a não ser que ele seja isolado do mundo, não queira saber o resultado e assista 2-3 horas depois ou no dia seguinte. O que é muito raro, né? Disso acontecer. A não ser que a pessoa queira por gostar mesmo. Ah, eu sei o resultado, mas quero assistir depois. O que é muito raro. Isso é muito mais para quem trabalha com futebol do que o consumidor normal, né? O consumidor comum. Até as próprias reprises de partidas da década de 80, 90, que aconteceram aí durante a pandemia, foram aos poucos perdendo a audiência, porque as pessoas não têm interesse também tão grande em ver partidas antigas, né? Então, o jogo de futebol, de basquete, futebol americano, qualquer esporte, ele é consumido naquele momento. E naquele momento você gera tráfego simultâneo, como aconteceu, por exemplo, o problema do Flamengo com o Maicúdio. Né? E como tem acontecido em algumas lives, por exemplo, de outros segmentos, né, da nossa sociedade, artistas, enfim, alguns travando aí por consumo muito alto de pessoas naquele momento. Né? Então, assim, tem que se pensar dessa forma também. A gente não pode pensar que o streaming vai tomar conta do mercado nos próximos anos. Ele já tem tomado conta, só que ele tem tomado conta de uma maneira fracionada, porque, assim, eu estou assistindo um filme, mas o Léo está assistindo outro, numa outra plataforma, e o Gufo está vendo um show no YouTube, enfim, ou a gente está consumindo um podcast. São situações fracionadas, mas quando você direciona milhões de pessoas para aquele mesmo evento, né, ao vivo, é uma outra situação. Aí você tem que explorar de uma maneira mais inteligente. A CBF, ela encontrou o mapa da mina no final da década de 90, que foi a seleção brasileira. Né, fez seu contrato com a Nike, conseguiu também aí o contrato de fazer tour com a seleção brasileira, então a CBF achou a maneira de ganhar o dinheiro dela. A seleção brasileira é que suporta o lucro da CBF durante aí muitos anos, né? Por conta de todos esses negócios que envolvem a marca da seleção brasileira em diversos eventos que ela participa. E ao mesmo tempo em que a CBF ela não está muito ligando para o Campeonato Brasileiro, porque não é o grande retorno financeiro da CBF. É nesse momento em que os clubes precisavam tomar conta da história e dizer, peraí, me dá isso aqui é nosso, né? Vamos organizar. CBF, você cuida da seleção? Não é a seleção que te dá dinheiro? Cuida da seleção, deixa o Campeonato Brasileiro com a gente. Deixa a Copa do Brasil com a gente. Negocia com a Conmebol aí as datas da Libertadores e deixa a gente organizar também nossa competição aqui. E toca o barco, só que a gente vai voltar para aquela história que a gente já começou aqui. Não, cada um está pensando no seu. A MP tá dessa forma, a gente tem visto aí o que tem acontecido. Ela vale para quem quando manda. Para quando você é visitante, já não vale mais, já vale o antigo. Então, assim, ninguém está pensando nesse momento coletivamente. E se está pensando coletivamente, está pensando num grupo de 3 ou 4, de 5 ou 6, o que é muito pouco para o que o futebol brasileiro precisa nesse momento. Então, a gente está discutindo aqui Catarinense começando e parando, o baiano não sabe se vai começar, o campeonato goiano também a gente tem uma dificuldade, o cearense vai ter jogo 9 da manhã, não há uma unidade para se chegar e dizer, olha, os estaduais eles têm essas datas aqui, entre 21 de julho e, sei lá, 5 de agosto, porque vai começar o brasileiro, precisa de um tempo ali para reiniciar o campeonato. Não existe, cada um está fazendo do seu jeito. Esse é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro se tornou algo que, infelizmente, cada um pensa no seu. E há 30 ou 40 anos é assim. E a gente vai ser repetitivo toda vez que tocarmos esses assuntos. Porque quando a gente falar em novidade no futebol brasileiro, vamos nos esbarrar na questão da individualidade, que é uma coisa característica do brasileiro, médio, brasileiro em geral, e que no futebol brasileiro se acentua cada vez mais.
Você fala individualidade, mas eu acho que você quis dizer egoísmo, né, Elton? Que é uma coisa que assola todas as ações da nossa sociedade, e agora, na pandemia, a gente está vendo isso mais acentuado. Quero trazer aqui para a gente conversar agora um pouco sobre futebol das competições continentais, porque nós temos vários clubes que são, né, da nossa pauta, que estão participando tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. E a Conmebol anunciou essa semana que dia 15 de setembro volta a Libertadores e dia 27 de outubro volta a Sul-Americana. Eu peguei aqui um estudo da Offside Logística, que é uma empresa que faz logística de dados e de situações para a Conmebol, onde eles passaram a situação de cada país. E eu queria ler aqui rapidamente para vocês e para todos os nossos ouvintes como é que eles colocaram a situação de cada país da Conmebol. Na Argentina dizem que Buenos Aires está de quarentena até dia 17 de julho. Só a partir dessa data será analisado como é que volta ou não o futebol no país. A Bolívia é o país que está em pior situação, não há treinos, nem previsão de volta aos treinos. No Chile, todos os clubes da Série A realizaram exames de PCR, mas ainda não há ok do Ministério da Saúde e do governo para voltar. Então também não há definição de datas no Chile. Na Colômbia, há uma previsão de volta aos treinos em sessões individuais, como se fez aqui na maioria dos clubes do Brasil, mas volta de jogos oficiais somente em setembro, provavelmente na mesma época que volte a Libertadores. No Equador, clubes estão treinando desde 10 de junho, mas não há previsão de volta de temporada nem de calendário. O Paraguai, junto com o Uruguai, são os dois países mais avançados, né? O Paraguai já está treinando há 30 dias, já houve amistosos entre os clubes, e o Campeonato Paraguaio volta oficialmente dia 17 de julho. No Peru, alguns times estão treinando, os últimos começaram nesta última semana, e o campeonato tem data para voltar no dia 7 de agosto, mesma data que o brasileiro. Mas alguns times, como o Universitário e o Alianza Lima, tiveram muitos jogadores dando positivo e tiveram que parar os treinos. Então, mesma coisa que aqui. O Uruguai, como nós falamos, está bem avançado, né? Os clubes já estão na fase 3, fazendo treinos táticos e coletivos. Dia 1º de agosto volta o Campeonato Uruguaio. E por último, a Venezuela, que parece ser uma bagunça, né? Voltaram os treinos há uma semana, mas há um aumento, uma curva muito grande do aumento de contágio e de mortes, então não há data para a volta dos campeonatos e muito menos de torneios internacionais. Aí eu pergunto para vocês, Léo e Elton, tirem para o ímpar aí para ver quem vai falar. Como é que a gente vai voltar como é que vamos voltar torneios de viagens internacionais, de levar comitivas, de levar jornalistas, de ficar circulando pelo nosso continente com situações tão diferentes, tão incontroláveis e às vezes parâmetros de controle são diferentes num lugar e no outro? Como é que vai se confiar se na Venezuela é igual que na Bolívia, que é igual que no Peru, que é igual que no Brasil? É um abacaxi, hein, amigos? O que vocês acham?
Eu vou utilizar o mesmo argumento de quando falei de volta do Campeonato Brasileiro, né? E aí nós estamos tratando do principal campeonato interclubes da América do Sul, em que a confederação pensa, Conmebol, nós sabemos dos casos aí, num passado muito recente, né, de dirigentes da Conmebol aí envolvidos em escândalos, né? Então não dá para a gente não dizer que a Conmebol também é uma confederação que pensa somente pelo viés financeiro, monetário, né? Então ela querer voltar à competição, independente do estágio em que está cada país e consequentemente os clubes participantes dos respectivos países na competição, ela não está preocupada com o produto que ela vende também, né? Ela está preocupada em cumprir a tabela do campeonato, né? Porque aí teremos uma situação ainda mais delicada, né? Quem já viajou, eu já tive a oportunidade de acompanhar jogos pela América do Sul por Copa Libertadores da América, né? E aí em algumas oportunidades sim, em outras não, né? Ficando, por exemplo, em mesmo hotel de delegação e tal. Você tem ali um contato com inúmeras pessoas que não se tem a mínima ideia de qual são as precauções que essas pessoas estão tomando. O número de translados que se faz, né? Hotel, estádio, CT de algum clube quando vai treinar antes, são vários, né? E aí nós não estamos falando só apenas do clube brasileiro, estamos falando do boliviano que vai jogar no Peru, do chileno que vai jogar na Colômbia. O quanto que esse ambiente é controlável, né? Assim, é meio absurdo, porque por que, por exemplo, não esperar? Eu sei que a fase é mata-mata, tá em outro momento da competição. Por que não esperar, por exemplo, o que vai acontecer na Champions League, ver quais serão os resultados, se teremos problemas de algum funcionário de algum clube que vá a Portugal e acabe contraindo o coronavírus, né? Alguém do staff, alguém roupeiro, enfim, qualquer pessoa, não só atletas. Se esse ambiente realmente vai funcionar. Porque, por exemplo, o da MLS, a Flórida registrou no último final de semana mais de 15 mil novos casos de Covid. Então, já estão meio que com a pulga atrás da orelha se valeu a pena levar os clubes da NBA, da MLS, que é a Liga de Futebol, para a Flórida. Será que não pode esperar esses experimentos para ver o que podemos fazer na América do Sul, que em termos dimensões geográficas tem um tamanho muito maior? Então, assim, o dinheiro está falando muito mais alto do que a humanidade, do que a política sanitária para preservarem pessoas, pelo menos para mim.
A Conmebol, ela é tão bagunçada que a primeira fase da Libertadores termina no dia 21 de outubro. Eles vão fazer o sorteio, porque os terceiros colocados da Libertadores vão disputar a Copa Sul-Americana, então eles precisam. A Sul-Americana só pode começar quando terminar a primeira fase, pelo menos a segunda fase da Sul-Americana só começará quando terminar a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores. E aí você termina a primeira fase dia 21, tem um sorteio dia 24, e já dia 27 começa a segunda fase da competição. E aí a gente está falando de 32 equipes, né? 32 equipes do continente inteiro. Se a gente está discutindo aqui estadual, que sair de Belo Horizonte para Juiz de Fora, ou sair de Porto Alegre para Caxias, ou sair de Salvador para Feira de Santana, já é um risco alto, imagina você terminar uma fase de Libertadores e 6, 7 dias, uma semana depois, um clube sair do Uruguai, porque é sorteio, então não é um sorteio dirigido, porque eu acho que até isso a Conmebol deveria fazer. O time pode sair do Uruguai e jogar na Colômbia, sair do Uruguai e jogar na Bolívia, sair do Brasil, que é continental, né, e jogar também num país distante. Então, isso tende a ser algo preocupante, porque se a gente está falando de cidades próximas aqui, a gente está falando dos nossos limites municipais. Não estamos nem falando de divisas ainda, porque quando o Campeonato Brasileiro começar aí vai ser outra história, imagina de fronteiras, né? Então, acho que é também uma precipitação, eu concordo, acho que a gente precisava enxergar o que é que vai acontecer na Europa. É claro que a Europa pegou já fase ali das oitavas de final da Champions, então você já não tem a fase de grupos, você já eliminou aí grande parte dessas equipes, mas tem a Liga Europa também, que está numa situação bem parecida, e a Liga Europa não tem ainda essa definição com relação a sedes e tal. Então eu acho que a Conmebol, ela também pode dar um passo muito perigoso, porque como o Gufo trouxe aí, tem países que vivem situações complicadíssimas. A gente viu imagens no início da pandemia, não chegou nem ainda talvez o platô de pessoas morrendo nas ruas, porque não tem leito de hospital para poder abrigar essas pessoas na UTI. E a gente quer voltar com o futebol, e esse futebol que deu uma amostra de bagunça na final da Libertadores do ano passado, né? Lembremos disso. E acontecer num país, esse país não teve condição de receber a final e foi para outro país. Assim, uma mudança absurda e rápida e pegou muitos torcedores, tanto argentinos como brasileiros, de surpresa para uma final de Libertadores. Então, se já não dá para confiar tanto nas nossas entidades nacionais, confiar na Conmebol realmente é um risco quase que suicida.
Bom, meus amigos, como tudo que é bom termina e tudo que sobe desce, como diria grande Raulito, nós chegamos aqui ao final do episódio 26 do Eixo Que o Pariu, que foi um episódio mais de perguntas e dúvidas do que de respostas e análise, porque eu posso falar pelo Elton e pelo Léo, falo por mim, mas eu sei que nós estamos muito preocupados com essa situação, muito preocupado com a saúde de todos os envolvidos, dos atletas, comissão, jornalistas. A situação não é fácil, a situação não está clara, não está dominada, não está controlada, estamos longe disso ainda, e a gente está colocando vidas em risco, situações de saúde em risco. Não se sabe ainda qual é o real impacto desse vírus no corpo das pessoas. Ele está desafiando os melhores cientistas do mundo. Então não é um dirigente de futebol que vai saber a resposta disso, nem um jornalista. Nós estamos pagando para ver. E essa é a tristeza deste momento. Então eu queria terminar esse episódio para cima, como a gente sempre termina, com alegria, porque é muito bom fazer o Eixo que Pariu. Sempre eu espero a semana inteira para ver vocês, encontrar com vocês e trocar ideias. Mas esse episódio eu acho que ele é meio um marco aí da nossa temporada inteira, porque a gente vai começar agora a voltar a falar de campo, voltar a falar de jogos, mas numa situação temerária, né? Numa situação que a gente não sabe o que vai ser, e talvez a gente daqui a pouco tenha que noticiar a morte de um atleta, a morte de algum membro da comissão exposto por uma situação desnecessária. Então, Elton, meu querido, será até a semana que vem. Um abraço.
Um abraço, Gufo. Foi legal a gente fazer esse... Como o Léo falou, a gente está se vendo, né? E as pessoas que estão ouvindo devem ter pensado, pô, esses caras são jurássicos, né? Não fizeram isso desde o início, isso é óbvio, mas a gente, por economia de pacote de dados, a gente fez diferente, mas é interessante ver o contraste e principalmente me inclino a concordar com o nosso ministro interino da saúde, né? Tô vendo dois rapazes aqui, totalmente cobertos, né, com cachecol, gorro, casaco, e eu só coloquei uma camisa para não aparecer aqui sem camisa na frente dos amigos, porque está fazendo calor, ou seja, estou no hemisfério norte mesmo, né, como disse aí o nosso ministro interino, aí o clone do nosso finado Oswaldo Alvarez. Mas a gente vai voltar na semana que vem, no próximo episódio, para falar, prometemos na verdade, né, trazermos aí algumas questões de dentro de campo, já que a bola vai começar a rolar praticamente aí no Brasil inteiro. Um abraço a todos e até a próxima.
Valeu, moçada. É sempre um prazer estar com vosotros, né? Elton Serra e Gustavo Fogaça. E aí, quando a bola voltar a rolar, nós teremos uma nova, infelizmente, modalidade de jogador vetado pelo departamento médico, talvez. Será o jogador vetado por estar positivo no teste para Covid-19. Então teremos até o final do ano aí, quem sabe, alguns novos casos, nova modalidade, infelizmente, de, não sei se, por enquanto, né, os jogadores que deram positivo, nem todos foram confirmados nominalmente pelos clubes, né? Que eu acredito que seja um erro, pelo menos, né? Eu acho que a desinformação causa ainda mais especulação de quem pode ser, quem pode não ser, porque a partir do momento em que eles decidem treinar e decidem principalmente jogar e estarem em um ambiente que não é controlado pelo clube, estádio, outra equipe, enfim, eles estão correndo o risco de alguém, talvez, ser contaminado. Então diga quem é, porque é uma opção deles jogar, né? Então acho que os nomes têm de ser divulgados e tal. Acho que que seria justo, né? Para não termos muita especulação. E vamos ver, né? No Nordeste, aí, Hemisfério Norte, teremos a bola rolando primeiro aqui do que nos respectivos estados, meu e do Gufo. Até a próxima semana. Sempre um prazer inenarrável e imensurável estar ao lado de vocês e de quem nos ouve aqui nesse episódio 26.
É isso aí, galera. Terminou então mais um episódio do Eixo que o Pariu, o podcast que chuta a barraca da mesmice para trazer para vocês análises, visões, opinião, entrevistas sobre todos os clubes de fora do eixo do futebol brasileiro, que para a gente é uma honra, um prazer, porque a gente ama isso daqui, a gente ama trazer para vocês essas opiniões e essas visões. Semana que vem, episódio 27, que, se eu não me engano, estará no comando do meu querido Elton Serra, correto? Não, Léo Gomide, né? Isso aí. Ele mesmo, o rei de Belo Horizonte e vice-presidente de Salvador, porque o cargo do Elton é vitalício. Então, gente, semana que vem estamos de volta. Fiquem bem, fiquem em casa e um grande abraço.